Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, pode crer, amizade. Tem muita gente que escreve perguntando quem coçou, de onde eu vim, pra onde eu vou, hein? Pois hoje eu vou contar a história desse programa. E para começar, uma frase de Stephen Covey, o escritor estadunidense, que um dia disse assim: cada vez que pensamos que o problema não é nosso, essa atitude é o problema.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Em 2001, fiz uma viagem transformadora. Eu fui pro Monte Everest, no Nepal. Ao retornar, achei que podia fazer muito mais do que simplesmente ser um alto executivo de multinacional. E decidi voltar a escrever sobre temas do cotidiano que me chamavam a atenção. Qualquer tema, eu precisava me expressar. Eu queria falar, tocar no coração das pessoas, queria impactar suas vidas, inspirá-las. Mesmo sem ser um intelectual, sem diploma de doutor, eu achava que a minha experiência de vida podia acrescentar algo às pessoas. E sem ter onde publicar meus textos, eu passei a remeter por e-mail uma crônica, toda sexta-feira, para um grupo de amigos que mantinha em meu cadastro. Tudo por e-mail. Eram 300 nomes em novembro de 2001, do meu grupo de amigos.
Falei, está falado, bicho, tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar em mim. Falei, está falado, bicho, tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar em mim. Pode crer, bizarro. Pode crer, bizarro.
Pode crer, bizarro.
Ser assim, se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar em mim.
Tem que se ligar.
Falei, está falado, bicho, tem que ser assim. Se tu não tá na boa, bicho, tem que se ligar.
Tem que se ligar.
Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. Que a vida é muito boa, bicho, quem boia vai dançar. Vai, pode crer, bizarro.
Pode crer,
bizarro.
Pode crer, amizade. Lembra do Tony Tornado, hein? Ele é que gravou essa música nos anos 70. Podes crer, amizade. Aqui, você tá ouvindo com o Sérgio Lorosa. Sabe quem é, hein? O Sérgio Lorosa era vocalista de uma banda chamada Monobloco. Ele é ator, humorista, mas só ficou famoso depois que participou daquela dança dos famosos no Faustão. Sérgio Lorosa, sabe aonde? No Café Brasil. Pois é, com o tempo, aquele grupo de amigos foi crescendo, até que um dia, tentando conseguir a divulgação para o meu livro O Meu Everest, eu entrei em contato com o Irineu Toledo. Ele, junto com Alexandre Pelege e a Renata Leite, apresentavam um programa chamado Nova Manhã, na Rádio Nova Brasil FM em São Paulo, com alcance nacional. Por uma dessas coincidências, o Irineu tinha programado um de meus textos para ser lido no programa. Marcamos um bate-papo e viramos irmãos no primeiro contato. Tornei-me colunista do programa e a coisa foi crescendo. E um dia, se não me engano, 9 de fevereiro de 2003, era um domingo, eu estava em casa escrevendo com a televisão ligada. Na troca de canais, caí no SBT, no meio do programa do Gugu Liberato, O Domingo Legal. no exato momento em que o Gugu anunciava uma grande atração. Era um MC Serginho e Lacraia, interpretando a espetacular e inesquecível Eguinha Pocotó.
Hey people, yeah, I know I choose to make it, please. I dare to take you my My name is MC Serginho.
Solta a batida daí, compadre. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha eguinha Pocotó, 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 Pocotó.
Perdão, ouvintes, perdão. Mas eu fiquei petrificado com aquilo. Quando a tal da música acabou, em vez do Gugu voltar em cena, soltaram outro funk e a coisa continuou.
O quê? Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Vai lá, Craia, vai. Vai lá, Craia, vai.
Pra encurtar, o Gugu não voltou em cena e outros grupos de axé, pagode e coisas parecidas entraram em cena e cantaram suas músicas enquanto o dançarino Lacraia se contorcia. Eu desliguei a televisão, era demais.
Peraí, segura aí, Wally.
À noite eu voltei, liguei a televisão e peguei o final do programa do Gugu, que exultante disse algo assim: gente, eu tô muito feliz, pois esta tarde tivemos um recorde de audiência. E pra comemorar, eu vou repetir o que passou à tarde. E botou o Pocotó outra vez. Fiquei enlouquecido. Como era possível que a então segunda maior rede de televisão do país, em horário nobre, servisse apenas pra transmissão daquele tipo de... desculpem, música? Indignado, eu escrevi um texto chamado Eguinha Pocotó. Nele, eu dizia da minha perplexidade e tristeza de ver a televisão transformada numa lixeira, cujo conteúdo era diariamente jogado em minha sala de jantar. Publiquei o texto na internet e ele foi lido no programa Nova Manhã em rede nacional. O que aconteceu em seguida determinou o rumo das coisas. Minha caixa postal e a da rádio explodiram com e-mails de pessoas tão ou mais indignadas do que eu. E descobri que os brasileiros queriam discutir e questionar a baixaria. Não estavam satisfeitos com ela. Eram a maioria silenciosa, refém de uma minoria que, antes da cidadania, da educação ou da cultura, coloca os interesses comerciais. Por causa daquele texto, a minha lista de 300 amigos pulou para 2.500 em uma semana. Os brasileiros queriam discutir o emburrecimento do país. Animado, juntei alguns textos que tratavam do tema baixaria, escrevi mais alguns, desenhei cartuns e logo tinha em mãos o boneco do meu livro Brasileiros Pocotó. Criei um plano junto com o Irineu e o Pelege e lançamos o livro pela Frente e Verso, a editora do programa de rádio deles que nunca tinha lançado um livro no mercado. No mês de novembro de 2003, o livro foi oficialmente apresentado em São Paulo, num grande evento na casa de shows Tom Brasil, com mais de 1.000 pessoas presentes, para assistir a minha palestra Brasileiros Pocotó e o show de aniversário da dupla Beto Ora e Alaor Coutinho, velhos amigos e dois dos melhores humoristas deste país. Foi um sucesso. Nascia o movimento pela despocotização do Brasil.
Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias.
Após o livro, criei o site www.lucianopires.com.br. A ideia era ter um lugar vivo que fosse a continuação do livro e onde eu pudesse reunir as pessoas interessadas, compartilhar ideias e contribuir para que algum conteúdo instigante fosse oferecido. Tornei-me, assim, um distribuidor de iscas intelectuais, um personal trainer de fitness intelectual. Olha só que luxo! O site foi sendo construído e ampliado aos poucos. Não está ligado em nenhum portal importante. Não está na mídia tradicional. Não tem fama e não apareceu no Big Brother Brasil, mas apesar disso tem milhares de visitantes. Pois é, eu sou praticamente um João Ninguém. E por falar nisso, hein, olha só. Você vai ouvir ou está ouvindo João Ninguém numa gravação de 1935. O autor é Noel Rosa. E sabe quem canta, hein? é o próprio Noel Rosa. Eu aposto que você nunca tinha ouvido o próprio Noel cantando, não é? Pois é, meu, anda comigo.
João, ninguém que não é velho nem moço come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João, ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João, ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João ninguém. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião.
Que honra, não? O Noel Rosa no Café Brasil. Pois é, mas depois daquela loucura toda do livro e do site, veio este programinha, que me dá um prazer tremendo. O nome Café Brasil, hein? A turma sempre pergunta. Ele veio da minha infinita capacidade de transformar limão em limonada. Em 2001, eu caí numa arapuca sem fundo, quando me associei a um dos diretores de uma das grandes redes de cafeterias do Brasil, uma das mais conhecidas, que teve sua origem em Bauru. Era uma oferta irrecusável. Montar um pequeno café no alto de um prédio de escritórios. Um conceito novo que, somado à marca conhecida, seria um sucesso. E meu sócio era um dos donos da franquia, o que me garantiu: se não der certo, a gente vende. Irresistível. Eu vou encurtar a história. Deu tudo errado. O projeto era de uma incompetência grosseira, administração amadora, e eu entrei de gaiato. Perdi um monte de dinheiro e um amigo. E no auge do desespero, buscando uma forma de atenuar o prejuízo, surgiu a ideia de criar um programa que fosse gravado no próprio café. Um programa que trataria dos problemas do Brasil, como se estivéssemos numa pausa para um cafezinho. Um café. Brasil. Café Brasil. O programa nunca saiu do projeto, mas o nome ficou. Hoje, essa marca é o nome deste programa, de colunas que eu tenho no rádio e em vários jornais e revistas e de outro site. Um dia, será nome de um programa de televisão.
Café Brasil!
Então, tudo começou com a indignação deste mané que vos fala, com as baixarias cotidianas, com a reflexão sobre o caráter das pessoas que têm posição de influência no cenário cultural brasileiro e sua total desconexão com os mais básicos conceitos de cidadania. Eu tinha que fazer alguma coisa. Escolhi a internet, os livros, as palestras, o rádio e parti para a luta contra a pocotização do Brasil. Acabei me transformando num escritor, radialista, cartunista, palestrante, podcaster, um comunicador multimídia. É possível ter voz, sim. Sabe o que é que aconteceu depois, hein? O Brasil piorou. Ficou ainda mais burro, mais superficial, mais hipócrita. Reuni material para lançar mais um ou dois livros com o mesmo tema. E não para de chegar mais matéria-prima. Durante esse tempo eu encontrei dezenas, centenas, milhares de pessoas dispostas a dar um basta nessa situação. Gente que nem você, saca? Mas também descobri que o processo pocotizador é forte demais para ser debelado por um grupo isolado. Cheguei a achar que a minha luta era inglória. Afinal, muitos outros antes e muito melhor do que eu combateram a burrice com pouco ou nenhum sucesso. Pois, quer saber, hein? Eu tenho consciência de que não conseguirei mudar nada, ou quase nada. Mas quando encosto a minha cabeça no travesseiro, eu durmo um sono tranquilo de quem sabe que está fazendo a sua parte.
Eu vim cantando, misturando com o som do meu carro foi. Toda uma paciência de fechar o oi. Capim passava, passarada com os filhotes, também tenho dois. Quero elevar da vida o que ela sempre foi. Festa e muita conversa pra viver de bem com meu coração. Tudo que eu quis foi ser feliz e andar dentro do ninho sem escuridão. Tudo que eu quis foi ser feliz e andar dentro do ninho sem escuridão. Hoje eu sei que levo a vida com muita amizade e muito prazer. E ainda me perguntam depois como aprendi a viver. E ainda me perguntam depois como aprendi a viver. E ainda me perguntam depois como aprendi a viver.
Olha que coisa boa, é por isso que eu amo fazer esse programa, sabe? Você está ouvindo Amizade e Prazer com Vicente Barreto. Vicente é baiano, nasceu em 1950 em Salgadália, distrito de Conceição do Coité, no interior da Bahia, e é um melodista de mão cheia. No violão, dizem que ele tem na mão direita uma roseira que dá flor o ano inteiro. Vicente Barreto, sabe aonde, hein? No Café Brasil.
Tudo que eu quis foi ser feliz e andar dentro do ninho sem escuridão. Tudo que eu quis foi ser feliz e andar dentro do ninho sem escuridão. Hoje eu sei que levo a vida com muita amizade e muito prazer. E ainda me perguntam depois como aprendi a viver. E ainda me perguntam depois como aprendi a viver. E ainda me perguntam depois como aprendi a viver.
Pois é, às vezes eu recebo alguns e-mails que me dão certeza de que eu devo continuar, sabe? Ouça este aqui, ó. No fundo, você ouvirá de Ted Vieira e Luizinho o clássico Menino da Porteira, com a viola de Enúbio Queiroz. Então, quem escreveu foi o Daniel. Eu vou tentar ler aqui do jeito que ele escreveu. Vamos ver. Olá, Luciano. Eu comprei seu livro esse fim de semana e simplesmente estou adorando. Tenho 17 anos e não gosto de ler muito, afinal nunca tive muita motivação nem responsabilidade. Porém, agora já com quase 18 anos, já é hora de tomar vergonha. Então, decidi começar o hábito de leitura num livro que me interessasse. Procurei vários na FNAC até que encontrei o maravilhoso Brasileiros Pocotó. Já de cara, adorei, e ao ler o fundo do livro, jurava que seria escrito por meu ídolo Gabriel, o Pensador. Então vi seu nome, que ainda era desconhecido por minha cultura, e estou lendo desde então. Minha mãe, que sempre adorou pegar no meu pé para mim ler, está até curiosa para ler o livro, para saber o que tem de tão bom nele. Assim que terminar, vou dar a ela, estou adorando. É simplesmente uma fusão perfeita com as músicas do Gabriel. Grato, Daniel. não há dinheiro que pague a sensação de satisfação após ler um depoimento de um garoto de 17 anos, dizendo que está começando a se interessar por leitura a partir de um livro meu. Isso é uma injeção de ânimo, tesão e responsabilidade. Afinal de contas, temos voz. Então, eu tentei contar para vocês quem que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quais foram as minhas motivações e inspirações. Mas eu também quero dividir com vocês um momento delicado, sabe? As coisas cresceram, o programa ganhou corpo, o podcast está com picos de 106 mil downloads por mês. Sabe lá o que é isso, hein? Aquela lista de 300 nomes hoje tem 99 mil. Isso é muito legal. Mas nada disso rende dinheiro. Não dá money, grana, bufunfa. Eu banco tudo do meu bolso. As despesas de produção e divulgação desse programa, quem banca sou eu desde 2005. Mas sabe de uma coisa? Meu, a fonte está secando. Eu estou tentando encontrar formas de fazer com que o programa se autofinancie, mas não está fácil. E se você gosta deste programa e quer que a gente continue, pode ajudar, não é? E sabe como, hein? Apresentando o programa pra gente que você acha que pode comprar a nossa bronca, de repente virando um patrocinador ou anunciante. Ou então indicando gente nutritiva que eu possa procurar para apresentar uma proposta. Se eu não resolver essa questão delicada, no curto prazo eu corro o risco de ser o ex-apresentador daquele ex-programa legal que um dia você curtiu. Vamos voltar a ser Palmeiras no deserto.
Maçã caiu no chão, olha só a gravidade. Raio caiu na terra, temos a eletricidade. Maçã caiu no chão, olha só a gravidade. Raio caiu na terra, temos a eletricidade. Morceguinho voou, inventaram o radar. Passarinho voou, inventaram avião. Morceguinho voou, inventaram o radar. Passarinho voou, inventaram avião. Oh, oh, oh. Da farinha se faz pão, da areia se faz vidro, do cachorro faz sabão. Faz a assunção. Complicado é ser simples, é simples ser complicado. O futuro tá na frente, mas pode tá do seu lado. Complicado é ser simples, é simples ser complicado. O segundo no presente já virou seu passado. Não é maldito.
E é assim, ao som de André Abujanra, com um Palmeira no deserto, que o Café Brasil de hoje, que recontou sua história e que olha preocupado pro futuro, vai embora. Você tem alguma ideia que nos ajude a sustentar o Café Brasil? É, mande para nós no luciano@lucianopires.com.br. Eu vou repetir, luciano@lucianopires.com.br. Somos uma tribo e temos que cuidar de nós. A turma lá fora tá preocupada com a mulher melancia.
Ele é bendito, São Benedito, a pedra.
Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram hoje conosco, prepare-se, Sérgio Lorosa, Enúbio Queiroz, André Abujanra, Vicente Barreto, Noel Rosa e o MC Serginho e o Lacraia. E para encerrar, uma frase de Morris Mandel, psicólogo polonês. A hora mais escura tem apenas 60 minutos.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.